Estamos apresentando Frequência UEL, uma produção do curso de jornalismo da nossa universidade.
Bem-vindos de volta ao Frequência UEL. A Casa de Cultura abriga um dos lugares mais tradicionais da cidade, o Cine Teatro Universitário Ouro Verde. O espaço mantém viva a memória artística de Londrina e segue recebendo shows, peças e diversos eventos. O repórter Antônio Rodrigues conversou com o responsável e preparou uma reportagem sobre a trajetória e a importância do Ouro Verde. Confira a matéria a seguir.
Inaugurado no Natal de 1952, o Cine Ouro Verde é um projeto do renomado arquiteto brasileiro João Batista Villanova Artigas. Em 1978, o teatro foi comprado pela Universidade Estadual de Londrina, por meio do governo do estado do Paraná. A UEL alterou seu nome para Cine Teatro Universitário Ouro Verde, que passou a atuar como um braço da Casa de Cultura da UEL. Desde então, o teatro abriga todo tipo de manifestação artística na cidade: concertos, espetáculos, montagens teatrais, danças, entre outras.
Originalmente, o projeto de Villanova Artigas foi da construção de um complexo, que hoje consta o edifício Autolon, o Cine Ouro Verde, e antigamente tinha também a Confeitaria Calone, que fazia parte do projeto original. O projeto foi encomendado na década de 50 pela administração pública municipal e também motivada por um grupo de empresários locais. Então, originalmente, como foi falado, o Cine Ouro Verde era um dos maiores cinemas do interior do Brasil, e um dos mais modernos, praticamente um dos únicos cinemas do interior do país com um sistema de ar-condicionado, cortinas em veludo, carpete, poltronas almofadadas, Então, era um marco histórico, um marco da arquitetura modernista para a década de 50.
João Manuel Martins é o responsável pelo teatro desde 2017, mas já vinha construindo sua relação com este marco londrinense há mais de 20 anos. E nos conta mais sobre a história do teatro.
O Cine Teatro Ouro Verde foi construído na década de 50, inclusive fazendo referência à cultura cafieira, já que Londrina, na década de 30, 40, 50, era uma região de grande produção, de café. Então, inclusive, o nome do teatro Ouro Verde faz referência à cultura cafeeira, E foi uma década, só foram décadas em que Londrina se desenvolveu muito. Então, os empresários políticos, a sociedade da época, achou importante que Londrina tivesse um equipamento cultural, um cinema digno de grandes cidades, E desde então, a história do Ouro Verde, ela se confunde com a própria história de Londrina, Se você pensar que Londrina tem 90 e vai fazer 91, 92 anos, o teatro tem 72 anos. Então, ele fez parte praticamente de quase toda a história do município.
E ao longo desses mais de 70 anos de história, é impossível não relembrar de um dos episódios mais dramáticos da história de Londrina, o dia 12 de fevereiro de 2012. Naquele domingo, a tarde londrinense foi manchada por uma fumaça negra cortando o céu. Um curto-circuito no forro do teatro deu início a um incêndio que se alastrou pelas poltronas e destruiu grande parte do prédio.
Queimou meu coração junto.
É uma perda irreparável,
Dia foi um susto muito grande, uma comoção. Eu cheguei logo após o início do incêndio, o segurança me avisou, eu vim correndo para cá. O calçadão já estava tomado de pessoas chorando, indignadas.
João Manuel estava presente no dia do incêndio e relembra um pouco dos sentimentos vividos naqueles momentos e como isso impactou o teatro e quais as perspectivas do futuro do Ouro Verde.
O incêndio, ele foi trágico, foi um momento de muita comoção. No dia do incêndio, havia milhares de pessoas no calçadão em frente ao teatro. Então, o incêndio ele destruiu a parte, podemos dizer, destruiu a parte física do teatro, mas as suas histórias, a parte emocional, as lembranças que as pessoas têm dos momentos que passaram aqui dentro, seja assistindo um filme, um concerto de orquestra, uma peça de teatro, isso não é, como se diz, a memória, a história, ela ela não é destrutível, né? Ela permanece na lembrança de cada um, nos livros, nos relatos jornalísticos, históricos. Isso não se apaga. No momento, nós temos uma equipe reduzida e não sabemos a longo prazo como isso vai ficar, porque as pessoas se aposentam, as pessoas têm problemas. Então, assim, nós não temos noção de como será daqui 2-3 anos, mas hoje o teatro funciona graças a essa equipe que se empenha para mantê-lo funcionando e, lógico, também com a estrutura da Universidade Estadual de Londrina, que a quem somos vinculados, né, que dá todo o suporte na manutenção.
Antônio Rodrigues, para o Frequência UEL.
O Cine Teatro Universitário Ouro Verde fica na Rua Maranhão, número 85, no Centro Histórico da cidade de Londrina. Sua agenda de eventos pode ser acompanhada pelo site teatroouroverde.wordpress.com ou pelo Instagram, @teatrooroverdeoficial. A Divisão de Artes Plásticas da Casa de Cultura se destaca por oferecer formação e espaço para o desenvolvimento de novos talentos. Confira na reportagem de Gabriel Xungara.
Professor Danilo Vila é o atual chefe da DAP, a Divisão de Artes Plásticas da UEL. Ele tem uma relação com a DAP desde 2011 e explicou como funciona a ponte entre o UEL, Divisão de Artes Plásticas, e o público.
A Casa de Cultura, ela é um órgão suplementar da universidade. Então, a ideia é que a gente desenvolva atividades que não tem no curso necessariamente e ajudem numa complementação para a formação dos alunos. Então, os projetos são um pouco nessa linha de envolver alunos e abertos para a comunidade no sentido de oferecer, no nosso caso, por exemplo, exposições de arte contemporânea ininterruptamente. Então, é um conhecimento que é iniciado a ser desenvolvido no curso de artes, e aqui ele entra em contato efetivo profissionalmente, o aluno, trabalhando aqui, e isso a gente oferece esse conteúdo para a população. Então a conexão é via projetos de extensão, de pesquisa, mas é essa ideia. Uma coisa que se inicia no curso é desenvolvido um pouco mais aqui, e esse conteúdo que é produzido é oferecido para a população.
Professor Danilo destacou o trabalho feito pela divisão, mas em especial as curadorias, na qual os curadores selecionam e analisam obras para serem expostas numa exposição. Uma das curadorias foi o Arte Londrina, que inclusive foi sua porta de entrada na DAP.
E existia um salão aqui, mas ele atingia quase que o município, era muito pequeno nesse sentido. Então eu falei, vamos ampliar esse edital e convidar artistas do país inteiro. Então, durante um tempo, eu fiz o Arte Londrina, que parou na 8ª edição, porque a gente não conseguiu mais imprimir o catálogo, e era uma devolutiva que eu dava para os artistas. Mas esse projeto de que recebe artistas do país inteiro, a gente continua fazendo isso em menor escala, mas é um dos meus projetos mais interessantes, assim, porque põe os artistas da região em comunicação com curadores e artistas que são influentes e estão trabalhando no país inteiro.
O chefe da divisão explicou o papel dos projetos feitos por ela e a dimensão que eles tomam, já que, segundo ele, introduzem o estudante ao cenário artístico profissional do Brasil e mostram para a população que a arte não está distante de sua realidade.
Acontece, como a gente está ligado a um curso universitário, tem essa importância interna, os alunos entendem como funciona o sistema das artes no país. Entram em contato com pessoas que estão trabalhando e batalhando por espaço no país inteiro. Então, os artistas locais percebem isso e os nossos alunos em formação percebem isso. E, do outro lado, os artistas que vêm para cá, existirem instituições preocupadas em mostrar arte contemporânea, é uma forma de criar, ajudar ou participar na legitimação desse conteúdo, na legitimação dessa produção que a população no geral não tem contato, a população no modo geral, né, não tem contato. E como tem uma permanência, a gente tem exposições ininterruptamente, acaba uma exposição, entra outra, acaba uma exposição, entra outra. Tem uma importância de fazer com que as pessoas se sintam, lembrem-se que existe um espaço que faz isso, e que esse conteúdo pode ser gratuito, porque está dentro de uma universidade pública. O acesso a esse conteúdo pode ser gratuito.
O número de funcionários da Casa de Cultura diminuiu muito nos últimos anos, por conta da política de pessoal do governo do estado do Paraná não contemplar os órgãos suplementares das universidades. Por esse motivo, o professor também contou como a perda de funcionários da Casa de Cultura tem afetado a divisão, incluindo seus projetos e a projeção que a divisão busca dar aos artistas que trabalham com ela.
Você imagina o que é a gente, por exemplo, não conseguir fazer o catálogo, né? Então, existia um empenho da Casa de Cultura e tinha esse dinheiro, a gente acabava conseguindo, nunca uma verba destinada certa. O catálogo vai sair. Todas as vezes foi a partir de empenhos e processos, tratativas internas, para ver de onde ia vir esse dinheiro para fazer o catálogo. Não fazendo o catálogo, não mandando para os artistas, não fazendo arte londrina, esse contexto nacional, de abrangência nacional, ele diminui. Diminui em que sentido? Se antes eu entrava em contato com até 400 inscrições e 400 trabalhos de 400 artistas, pelo menos 400, né? Que cada um manda uma média de 5, 6 trabalhos, né? Então, quantos trabalhos entravam em contato? Esses artistas circulavam, mostravam o seu portfólio, curador entrando em contato com esses portfólios, e isso não tem. Todo esse público que vinha para cá e se empenhava em mostrar trabalhos, não está aqui.
O chefe da divisão de artes plásticas da Casa de Cultura ressalta a importância das artes plásticas para a sociedade, incluindo a reflexão que ela provoca no público, que, segundo ele, tornam as artes plásticas cada vez mais necessárias nos dias atuais.
Porque a arte contemporânea, que é essencialmente o que a gente trabalha, ela olha para as questões urgentes, o que está acontecendo com a população de uma maneira geral agora, as percepções. Então é muito evidente que questões políticas, de gênero, de raça, elas aparecem nos trabalhos dos artistas de formas muito contundentes, de formas muito críticas. Então, ou seja, além de ser um trabalho que você vai lá usufruir de estar junto, de relaxar até diante de um trabalho de arte, você vai poder dialogar, botar questões, propor questões para você mesmo, para pensar a sociedade, de uma forma muito direta, sensível muitas vezes, com relatos muito contundentes sobre o que está acontecendo.
Gabriel Xungara para o Frequência UEL.
Atualmente, a Divisão de Artes Plásticas fica na Rua Pernambuco, número 540, na área central de Londrina, e pode ser visitada em dois períodos, das 8h30 ao meio-dia e das 14h às 17h30. Mais informações no perfil da divisão no Instagram, @daplondrina, tudo junto. Coordenação, professores Ayub Hanna Ayub, Fábio Silveira e Reinaldo Zanardi. Equipe, Ana Beatriz Ribeiro, Ana Júlia Casasanta, Antônio Rodrigues, Cíntia Lima, Clara Shimula, Clara Dias, Gabriel Xungara, Gemima de Oliveira, Gustavo Manuel, Rodolfo Bracamontes e Yume Aoki. Trabalhos técnicos Alan Ferreira e Luiz Risse. Direção de Programação da Rádio UEL FM, Jersey Gogel. Direção-Geral, Edir Pedro. E chegamos ao fim de mais um Frequência UEL. Eu sou Clara Dias.
E eu sou Cíntia Lima.
Até o próximo programa.
A UEL FM apresentou... Frequência UEL. Uma produção do curso de jornalismo da nossa universidade.